que traz hoje, hoje é a primeira segunda-feira de cada mês, aqui para o programa temática, integrantes do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria. E hoje vamos falar do quarto passo. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Comigo, então, a psicóloga Neiva Pacheco, que trabalha há mais de 45 anos com os Alcoólicos Anônimos, e o seu Sebastião, pessoa maravilhosa, que está aí também há muito tempo, já vai dizer há quanto tempo, nos Alcoólicos Anônimos. Neiva, satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Sebastião. Bom dia aos ouvintes. Você note que quando a gente vai falar de alcoolismo, nós vamos falar de um comportamento social, o qual as pessoas estão inseridas na normalidade do uso da bebida. Então, ela tá tão dentro do indivíduo, tão dentro da sociedade, que quando a gente fala, as pessoas até levam um choque ao se darem conta de que este pode levar a uma doença gravíssima, que é o alcoolismo.
Sebastião, que alegria tê-lo aí. Como é que tá, tio Sebastião? Bom dia.
Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, Vladimir. Meu nome é Sebastião, né? Estamos aqui para falar no quarto passo hoje, né?
E... há quanto tempo o senhor tá no AA, tio Sebastião?
Eu tô caminhando para os meus 32
anos. 32
anos. 32 anos. Eu entrei em 1992.
E lá permanece até hoje lá?
Permaneço até hoje. Seguindo os passos, né? Procurando fazer cada dia pelo melhor, né? Ver o que ele tem me ajudado, qual é o resultado que tem dado, né?
Eu já vou com o quarto passo com a doutora Neiva aqui, mas rapidamente, tio Bastião, o AA, o que que representou e continua representando na sua vida e da família, tio Bastião?
Ah, o AA pra mim representa tudo, né? Porque até os 42 anos... praticamente eu não vivia, né? Eu comecei a andar mesmo dos 42 anos para cá, né? E o quarto passo me traz um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né? Pelos princípios que representa o quarto passo, né? O quarto passo é composto de 5 princípios, né? É coragem, confiança, fé e boa vontade, né? Sempre mente aberta também, né? Esses são os princípios do quarto passo. Também traz uma responsabilidade muito grande, né? Como nós devemos fazer o quarto passo, esse minucioso inventário moral de nós mesmos, não é muito fácil, né?
Não
a gente fala só de cada um de nós, né? A gente não pode falar sobre os outros, né? Mas eu, para mim, o quarto passo, ele me traz um compromisso muito grande, né? E é muito bom, né? Eu só tenho a agradecer o AA, agradecer esses 32 anos que eu estou vivendo hoje com alegria, né? Não aquela falsa ilusão que eu vivia antes, né? Eu posso dizer que hoje eu sou feliz, né? Porque eu não bebo, porque eu não preciso da bebida por nada, né? Não vou generalizar, né? Porque cada um, né? Sei que para mim ela não serve, para mim eu não tenho domínio sobre ela, né? O melhor que eu tenho é deixar de lado. Para mim tá bom assim, né?
E doutora Neiva, o Bastião disse, não é fácil esse minucioso inventário que temos que fazer. E isso tem que ser diariamente, né, doutora?
Você note que é tão fantástico os passos de AA, que ele te prepara anteriormente para você chegar ao quarto passo. Você primeiro admite que você é impotente perante a bebida e depois você vai acreditar que existe algo além de você. Aí depois que você se entrega a isso tudo, você vai fazer esse inventário. Esse inventário é muito complicado, porque é como se a gente fosse fazer um inventário de mercadorias para saber quais são as que estão danificadas ou não. Então, a pessoa vai fazer um inventário do seu comportamento. Como é que foi o seu comportamento, o que o levou a beber, qual é seu comportamento em família, qual é o modelo que você está sendo para a sociedade? Gente, é tão difícil, porque aí você está sóbrio e você ouve das outras pessoas as dores que elas tiveram com o seu comportamento embalado no álcool. Então, e aí você pensa assim, mas esse não sou eu, era você. era você, era um comportamento que não é uma coisa positiva. É difícil porque comportamentos para serem mudados precisa de um grande esforço. Não é o alcoolismo que é difícil, todo comportamento, ainda mais esse comportamento de álcool, que é uma coisa que já está fazendo parte da sociedade em todos os momentos, tá? Então, é uma coisa muito difícil, mudança. Mudar é muito difícil. Você precisa um grande esforço. Esta é a importância do grupo, porque ele vai ser para você o seu muro de arrimo. Você vai estar lá e você vai poder contar com pessoas que vão te dar palavras verdadeiras, porque ele também já passou por isso. Muito mais verdadeiras do que aquilo que eu posso dizer. Eu não tive o problema com álcool, eu os conheço, mas possivelmente a palavra que o Sebastião vai dizer, que os Oswaldos vão dizer, que os Sérgios vão dizer, serão muito mais intensas pela vivência deles.
Sebastião, com que idade o senhor começou a tomar bebida alcoólica?
Ah, eu comecei com mais de 20 anos.
Mais de 20 anos.
É.
Bom, e o senhor disse que chegou lá aos 42 anos e chegou na situação, eu preciso mudar. Por que que o senhor decidiu, lá nos 42 anos, que precisava mudar e precisava buscar uma nova vida para o senhor e sua família naquele momento?
Ah, eu cheguei no limite.
Chegou no limite.
No limite mesmo, e eu aceitei que perdi. Que o álcool me venceu, né? E eu não tinha outra saída a não separar mesmo, né? Então, eu procuro fazer isso com muita atenção, com muita boa vontade, né? Eu sempre digo que eu faço meu quarto passo todos os dias. Cada dia eu vejo assim, como é que foi o meu dia, o que eu posso melhorar amanhã. E agradeço a Deus, né, pelas 24 horas e no outro dia eu me acordo e já peço a Deus que me ajude e que eu consiga mais 24 horas, sempre procurando fazer alguma coisa de melhor, né? Porque o quarto passo é assim que eu procuro fazer, né? Esse inventário eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço, analiso o que eu fiz durante o dia, o que eu errei, o que eu posso melhorar. E sempre tem alguma coisinha para melhorar. Essa palavra que a doutora Neiva falou era, eu até gosto muito dessa palavra, porque eu já ouvi isso. Tu também era um bêbado, você era um borracho, eu era mesmo. Hoje eu me sinto bem, eu até gosto dessa palavra, porque eu era.
Era?
Hoje isso. Não. Hoje é outra vida, hoje eu tenho completamente uma vida diferente. Vida de verdade mesmo, né?
Olha então, só.
Eu até gosto dessa palavra.
O senhor disse que perdeu muito com o álcool. Principalmente, o que o senhor perdeu com
perdi
o álcool?
Perdi bastante. Perdi saúde, perdi amizade, perdi o amor próprio. Cheguei nesse ponto. Perdi muita amizade, perdi muita saúde. E estava quase perdendo o emprego e a família, né? Então, eu cheguei nesse ponto, cheguei no limite. Então, hoje, eu valorizo muito minha família, valorizo muito minha vida e, principalmente, a minha saúde, né? O meu amor próprio. Esse que é o mais importante, que mais eu preciso.
Neiva, perdendo amor próprio, perde tudo na vida.
Sim, e aí você nota que daí as pessoas deixam de confiar neste indivíduo porque eles dizem, é só um bêbado. Não dá para eu dar o trabalho ou não posso confiar naquilo que eu vou contratar, porque é só um bêbado, assim que se diz, né? Normalmente, ele perde essa confiança. E quando ele não tem essa confiança das pessoas que estão ao redor dele, ele passa a ter só a garrafa.
Sim.
Você nota que é muito difícil para o indivíduo, porque aquela garrafa que o amortece perante as situações da vida, ela é também a vilã para que essa própria vida não lhe aceite.
É verdade.
É uma coisa muito, muito séria e é gravíssimo tudo o que está acontecendo e é gravíssimo o fato de que hoje os jovens estão inseridos em tudo isso e parece que se não estiverem bebendo ou fazendo parte do grupo que usa álcool, ele não faz parte da vida.
doutora Neiva Pacheco, psicóloga que atua há mais de 45 anos no grupo de Alcoólicos Anônimos. Estamos falando do quarto passo e a questão do inventário minucioso. Mas como parar? Como que o doutor foi falado aqui, inclusive, que tem que ser todos os dias sendo feito esse quarto passo diante dessa situação de tantos apelos, amigos, e que faz com que você também esteja no meio em que a bebida alcoólica faz parte, doutora Neiva?
Essa é a parte mais difícil.
Mais difícil?
Mais difícil, sim. Porque o indivíduo vem com um histórico que a gente não sabe também, além dos amigos e etc. Ele pode ter um histórico de traumas, negligências, abusos e coisas assim. E aí ele vem trazendo isso internamente. Aí o álcool ou outra substância amortece isso, dá uma sensação de alívio. O indivíduo não lembra daquilo, não tem as ansiedades, as angústias, os medos que aquilo pode provocar. Então, quando você resolve que você vai parar, você vai ter que se defrontar, pense bem, com tudo. Com a mesma sociedade que o convidou a beber, que não vai entender que você não pode provar, pois não pode provar nem um gole, mas nunca mais. Por que nunca mais? Porque se, você não tem controle sobre aquilo. Se você provar, você vai beber muito, muito. Você vai adiante, você não consegue. Depois de uma recaída, é muito mais difícil você retornar a ficar sem a bebida novamente. Aí você vai ter que mudar amigos e lugares que você frequenta. Aí perde aquele hábito. Pense que a gente tem um hábito, a gente inclusive calça.
É uma rotina.
É uma rotina, a gente calça o sapato sempre pelo mesmo pé, veste a calça também pela mesma perna. A rotina é a mesma coisa. Quando você vai sair, quando você vai, você pensa assim, não, eu vou me divertir, não, eu vou dormir. Você tem um lado para dormir? Se você muda de posição para dormir, quão difícil fica? Então pensem, gente, que esta é a dificuldade. Ah, mas o cara é só querer, pode parar. Não é assim, gente. É uma coisa muito séria. E aí está o exemplo daquelas pessoas que estão dentro de AA fazendo esse trabalho todos os dias. Lembre-se que não é só no dia da reunião. É todos os dias ao acordar, como nos disse o Sebastião, ao acordar eu já faço essa promessa. Entendeu? Então é muito complicado o indivíduo parar dentro deste mundo o qual nós estamos vivendo.
E a família, tio Sebastião, o senhor que parou aos 42 anos de idade aí, tem sido fundamental? O que que ela representa nesse momento para que todos os dias o senhor faça esse minucioso inventário, como o senhor disse, o quarto passo está presente na minha vida todos os dias?
A família é muito importante, para mim foi um passo, foi a base principal mesmo, foi a minha família, principalmente a minha esposa, né? Meu filho que já tinha 14 anos na época também, né? Porque eu já vi casos de família, assim, acontece, e acho que a doutora Neiva já viu também, de ter um com problema de bebida, problema sério, e os outros não terem. E eles continuam bebendo na frente dele, continuam daquela mesma maneira. Isso aí não vai ajudar em nada. Quem tem que parar é ele. Mas a família tem que ajudar. Tem que ajudar bastante, também tem que pegar todos juntos, assim, porque cada um tem um problema. Se ele perdeu o controle, que nem eu perdi o controle, daí eu tenho que pegar, quanto mais longe eu tiver do álcool, longe da, mudar todo o meu comportamento, né? Mudar meus hábitos, mudar os lugares que eu passava, tudo, né? Isso aí eu precisei fazer e fiz e continuo fazendo até hoje, porque tem me ajudado bastante. Duas coisas que me ajudou muito, por exemplo, para mim parar também, foi a palavra fé e a palavra honestidade.
Opa, porque as palavras fé e honestidade foram importantes. Por que, tio Bastião?
Porque fé, eu não tinha fé em nada. Espiritualidade para mim não existia mais. Meu Deus era o álcool. Meu Deus era o álcool. Para tudo eu dependia dele. Então, aquilo ali me ajudou muito, porque eu voltei a ter minha espiritualidade forte. Hoje eu procuro também sempre fazer parte da comunidade, sempre procurar, tá sempre procurando melhorar na parte do espiritual, né? E honestidade, eu não tenho como mentir para mim mesmo, né? Eu tenho que ser honesto, principalmente comigo. e com as pessoas também. Não posso falar uma coisa aqui e tá sair fazendo outra, né?
E muita gente dizia para o senhor parar, que o senhor não era para tomar mais, e o senhor dizia, não, mas eu não bebo, é por aí, tio Bastião?
Sim. Então...
O senhor não admitia?
Do quê?
E quando o senhor tomava álcool, que o álcool estava lhe prejudicando, trazendo consequências. Sempre dizia que não tinha problema nenhum.
Ah, eu sempre achava que eu não tinha problema, que quando quisesse eu ia parar e pronto, e não foi assim.
Não foi assim.
Não é quando a gente quer. Precisa bastante ajuda, e ajuda principalmente de toda a família.
E ter honestidade e fé. Honestidade e fé.
Honestidade e fé. Essas duas bases principais mesmo que a gente tem que ter. Mas se a família não ajudar, não vai adiantar dizer, ah, que tem que parar ele. Eu sei que tem que parar ele. Mas a família precisa ajudar. Teve causa aqui no nosso grupo de pessoas assim que não... Que a família não se ajuda em nada, continuam bebendo, continuam... Lá em casa não tem álcool para nada, a não ser para remédio, né? Para fazer alguma coisa que tenha necessidade, mas de bebida, de álcool, não tem. Nem na salada eu uso limão, fica muito mais gostosa uma salada, uso limão, não uso vinagre.
Olha aí.
É esse processo de que a família acha que o problema é só do doente. Isso, aliás, é para todas as doenças, né? Não é apenas para
o alcoolismo.
Para o alcoolismo, né? Para todas as doenças, onde a família precisa ter essa colaboração. E é verdade, você pense num indivíduo que tem um problema seríssimo com álcool, abrir a geladeira e essa geladeira está cheia de garrafas e latas que lhe rememorem aquele prazer que ele tinha com a bebida de álcool. É lógico que ele não vai aguentar, vai chegar o momento em que ele que vai ser mais forte do que ele, e aí ele não vai conseguir. Até porque ele tem uma parte que quer parar e uma parte que não quer. Existe uma disputa interna. Porque a parte que quer pensa nas consequências do álcool. E a parte que não quer parar pensa no prazer.
Olha aí.
Então, essa dúbia situação está dentro do indivíduo.
Bom, seu Sebastião, muito obrigado pela sua presença. A Neiva também. Fechamos aqui o quarto passo, mas voltamos no próximo mês para falar um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso e de orientação e que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria. Osnir está mandando um abraço para o senhor, tio Bastião, dizendo que o senhor é um exemplo a ser seguido. E o Leonildo, do bairro Vista Alegre, também, doutora Neiva, para a senhora, lhe mandando um grande abraço aí, cumprimentando, enaltecendo esse seu trabalho voluntário dedicado ao AA aqui em Vacaria. Seu Sebastião, num minutinho, o que, que o senhor teria como mensagem final nesse quarto passo, que temos que diariamente fazer um inventário minucioso de nós mesmos?
Quer dizer, a familiar, né, que tem algum problema com álcool, né, alguém da família, né, que não fique com vergonha, procure ajuda, né, Alcoólicos Anônimos. Nunca diz, você não tem mais jeito, né, sempre a gente dá uma esperança e a gente acha que pode melhorar, porque a situação que eu também cheguei, eu consegui, eu sou um exemplo, né.
É verdade, então, o senhor é exemplo.
Então, procure Alcoólicos Anônimos, nas terças e na sexta-feira, nós temos lá sempre com as portas abertas, né, e procurando estender a mão e procurando ajudar aqueles que precisam, né? Não deixe chegar numa situação pior, porque é uma doença, e é uma doença perigosa mesmo, né? Chega num certo ponto assim que deixa mesmo, se não tiver alguém que ajuda, não tiver a família, né, para apoiar, termina mesmo, né? Você termina mesmo.
Tio Bastião, obrigado, saúde, parabéns pelo seu exemplo de vida aí, vamos em frente aí, que Deus lhe abençoe sempre, tá, meu irmão? Tudo de bom pro senhor aí.
Obrigado.
Neiva, seu recado também, falando do quarto passo, com mensagem final para os nossos ouvintes.
Também pedindo a todos os familiares que não é apenas o indivíduo que está doente, a família toda também está doente. Então, vamos buscar, como disse o Sebastião, os grupos. Os grupos estão prontos para acolher. E nós precisamos saber também, como familiar, que nós vamos conversar com o nosso familiar quando ele estiver sóbrio. Porque senão você vai estar falando com a cachaça. Tu entendeu? Daí ele não vai te ouvir e nem coisa nenhuma. Ele está lá amortecido. E que esse indivíduo, várias vezes, vai estar imensamente ressentido, porque ele vai estar se sentindo que ele não está sendo aceito, que ele está sendo rejeitado. E aí, então, parece que ele está dificultando muito. Ele não está dificultando, ele está doente gravemente. Se você não conseguir levar ele no AA, vá você. Vai lá aprender a lidar com o seu doente. Aí você entra no seu processo curativo para estender a mão a este indivíduo que sofre. O AA tem toda uma maneira de fazer.
Terças e sextas ali no Centro Médico Municipal, né?
Terças e sextas às 20 horas no Centro Médico Municipal estaremos lá. O grupo está lá com as portas abertas.
Doutora Neiva, obrigado, boa semana, saúde para a senhora aí.
Saúde a todos os ouvintes e, por favor, compareça ao AA se você tem algum problema.
Tá aí, doutora Neiva Pacheco, psicóloga que há mais de 45 anos faz esse trabalho voluntário com o grupo de alcoólicos anônimos aqui em Vacaria e também o seu Sebastião, que há 32 anos faz parte do grupo. Reuniões todas as terças e sextas, às 8 horas da noite, lá no Centro Médico Municipal.